Bom dia, boa tarde, boa noite, comandantes e tripulação do Pilot Nation Podcast. Aqui quem fala é o Bertol, direto do nosso hangar no Brooklyn, Nova York, para mais um Papo de Hangar. Nosso convidado de hoje é Luiz Fara Monteiro, jornalista, repórter, apresentador de televisão, radialista, e é um cara que gosta muito de aviação, é especialista em aviação, está sempre ligado, né? Na coisa que a gente gosta aqui, no que a gente trata aqui no Pilot Nation, né? Antes de falar com ele, eu vou mandar um abraço para uma fera da aviação aí, um grande amigo, que receba este abraço do bom lugar onde deve estar agora, o grande mecânico de aviões da velha guarda, raiz mesmo, Franklin Rufato, tio Frank, lá da minha cidade, Caxias do Sul, SBCX, uma lenda da aviação. Buenas, Fara, como é que tá, índio, velho? Tudo tranquilo?
Ei, Bertotti, tudo jóia? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Pilot Nation, batendo esse papo de hangar. Eu queria deixar, antes de mais nada, um abraço para toda a turma que curte aviação, quem vive da aviação, seja piloto, tripulante, aeroviário, os técnicos, mecânicos, todo mundo, e os entusiastas, principalmente, que, como eu, são apaixonados pela arte da aviação. Prazer estar aqui com você e espero que esse papo sirva aí para trazer conteúdo para você e os seus ouvintes.
Deixa eu agradecer de novo, a gente teve um contato aí há poucos dias atrás, aí eu fiz esse convite para estar com a gente. Esse é o Papo de Hangar, né? É uma conversa que a gente tem, não é entrevista, para quem está ouvindo agora sabe que isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, né? É aquela coisa, eu passo a minha experiência para ti, tu passa a tua para mim e a gente conversa,
isso,
né? Porque esse termo entrevista, cara, é uma coisa que não me cai bem, me lembra alguma pessoa entrevistando a outra e aquela outra esperando para outra pergunta.
Lembra uma coisa formal, né?
Uma coisa muito formal. Tu tá em São Paulo agora ou tu tá em Brasília?
Eu tô em Brasília. Eu moro em Brasília, trabalho aqui na TV Record. Em Brasília eu sou apresentador e repórter de cobertura política, né? Mas eventualmente eu vou para São Paulo, onde eu apresento o jornal da Record. Então eu fico nessa ponte aérea aí, Brasília-São Paulo.
Como é que tu consegue tempo, cara, para conciliar essa... Porque tu fez vários... Não entrevista, eu vi vários bate-papos que tu fez aí, inclusive com o Pamplona, meu amigo Pamplona, também
Fernando Pamplona.
Canais aí também, tu tem teu filho, teus filhos, como é que tu consegue tempo para tudo isso, cara?
Bertotti, eu sempre digo que o meu dia precisaria ter pelo menos 30 horas, né? Mas a gente sempre dá jeito, tirando aí trabalho, filhos, família, viagens. Então, assim, a gente espreme daqui, aperta de lá e consegue, ao mesmo tempo, fazer o trabalho de reportagem na televisão, que é a minha profissão, né? Eu sou jornalista. E também nas horas em que eu consigo me livrar um pouquinho de toda essa obrigação, eu parto para a aviação, que é a minha paixão, que é o meu hobby. Então a gente sempre consegue aí, a gente faz algumas lives com, você citou aí o Fernando Pamplona, o comandante aposentado de uma grande companhia aqui no Brasil, e vira e mexe a gente está aí conversando com personagens da aviação para poder sempre, eu tenho sempre o objetivo, Bertotti, de explicar a aviação para os leigos, né? Principalmente para os passageiros, para os amigos, as pessoas que ainda veem aviação com certo temor, algumas pessoas que têm medo de avião, que não entendem exatamente o altíssimo grau de segurança da aviação. Então a minha preocupação nessas reportagens, no blog que eu lancei agora no R7, o blog Aviação, é exatamente traduzir a aviação para os leigos.
Existe uma lacuna no Brasil sobre isso, né? A aviação, que o pessoal não fala, é um assunto que as pessoas, que às vezes é meio que sonegado, me parece, né? Tem alguns canais de pessoas famosas aí que a gente sabe, né? Que o canal do Lito é muito bom, o canal do Fernando também. Então tem. Mas eu digo na mídia em geral, em grandes meios de comunicação, o pessoal não tem um canal. Eu lembro que existia o canal do Peixe, o canal do caminhoneiro, mas o canal da aviação, cara, sabe que muita gente tem curiosidade sobre a aviação, ele não é piloto, ele talvez seja taxista, talvez, mas ele tem curiosidade de saber como é que funciona, né?
Tem esse lado também, porque além daquelas pessoas que eu já citei, que utilizam o avião para viajar, mas ao mesmo tempo tem medo, tem receio, dá uma turbulênciazinha, a pessoa já acha que o mundo está caindo, tem aquelas pessoas que gostam também, que têm curiosidade em entender a aviação. vira e mexe, essas pessoas leigas me fazem alguma pergunta e eu respondo com simplicidade, com precisão, porque eu estudo muito o assunto, converso muito com técnicos, e aí a pessoa fala assim, poxa, mas sério que é assim? Eu não sabia que era desse jeito e tudo mais. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu tenho uma tia que não faz viagens internacionais, viagens para outros continentes, por exemplo, porque ela disse que morre de medo de cruzar um oceano, tem medo do avião cair no mar. E aí eu expliquei para ela a metodologia ETOP da aviação, aí ela passou a entender melhor e tudo mais, e não sei o quê. Então, assim, a questão é essa, a questão é traduzir a aviação para as pessoas, porque quanto mais as pessoas entenderem a aviação, elas se sentirão mais confortáveis, até mesmo, por exemplo, num atraso de voo. Às vezes você está no aeroporto, anuncia a companhia lá uma hora de atraso, meia hora de atraso, a pessoa xinga, esbraveja, pragueja e tudo mais, mas não sabe que muitas vezes aquele atraso ali, na verdade, é para assegurar a segurança do voo. Então, assim, é isso que a gente procura fazer com essas reportagens, essas entrevistas, esses textos que eu escrevo no blog.
Até porque ninguém vai atrasar um voo, né? Deixar um voo esperando para decolar, que é tudo custo para a companhia, ou fazer, ou alternar para uma outra cidade. É um custo tremendo, né? Às vezes com hotel, né? Ninguém vai fazer isso por diversão. E tem um motivo para isso, né?
Com certeza. É outra coisa que as pessoas leigas não sabem. Quanto mais tempo o avião fica no chão, maior o custo para a companhia. Então, a companhia também não tem interesse de atrasar voo, de deixar passageiro esperando, de cancelar voo. Enfim, é uma tarefa que eu me sinto na obrigação de cumprir com essas pessoas que precisam, que usam e que curtem a aviação.
Porque eu acho que em grandes meios de comunicação, cara, pelo menos eu moro em outro país, então talvez eu não tenha muito contato nos meios de comunicação do Brasil, mas eu não vejo outra pessoa falando abertamente, né, e conversando sobre aviação, né, como tu tá fazendo, né? E agora tu tem esse blog do R7, né? Blog Notícias da Aviação do R7, né? Acho muito legal.
Nós lançamos essa semana, inclusive, o blog Aviação no R7.com, que é um dos maiores portais aqui no Brasil. É exatamente por isso. Como você falou, não tem muito canal de aviação na imprensa oficial, na mídia tradicional, né, nos grandes veículos de comunicação. O espaço para aviação é reduzido. Até pouco tempo atrás, a aviação só entrava na mídia tradicional quando acontecia um acidente. Aí é espaço garantido. Mas esse espaço para poder discorrer sobre o setor, de explicar e tudo mais, tinha muito pouco. Agora a gente está começando a notar aí um ou outro site, um ou outro canal de YouTube trazendo informações sobre aviação.
Eu lembro durante o acidente da Chapecoense, quando aconteceu o acidente, na mídia, né, no Brasil, saía coisas como, de repente, o piloto decidiu alijar combustível, sendo que o avião não tinha aquele sistema. Outras coisas saíram, mas eu não sei, às vezes me passa pela cabeça que a pessoa simplesmente, não sei, conversa com alguma pessoa que entende pouco e ele usa esse pouco que essa pessoa entende como uma verdade. Porque hoje em dia a gente tem meios de saber de como funciona o sistema daquele avião. O próprio Google, né? Antes de botar uma notícia.
Mas sabe o que acontece, Bertotti? Eu entendo os dois lados, né? Entendo o lado dos profissionais, dos conhecedores da aviação que ficam incomodados com esse tipo de informação. Isso eu entendo perfeitamente. Mas eu entendo também o outro lado, o lado do qual eu faço parte, que é a questão jornalística. Nós somos repórteres e a gente não é entendedor de aviação, a gente não tem conhecimento técnico de aviação. Então, o que acontece? Eu me considero uma das poucas exceções, porque eu estudo o assunto já há muito tempo. Mas os meus colegas são repórteres políticos, são repórteres de cotidiano, eles não têm qualquer entendimento técnico sobre aviação. E aí tem um agravante que o jornalismo hoje, principalmente com a questão da internet, ele exige informação imediata. São vários concorrentes, né? São vários sites concorrentes, TVs, rádios concorrentes, jornais. Você precisa dar informação ali praticamente em tempo real. E nessa correria, nessa pressa em divulgar o fato principal, os colegas acabam escorregando aí no tipo de informação. Eu já vi site, por exemplo, dizer que um avião teve algum problema quando estava dando a ré no aeroporto, né? Então, assim, eles não conhecem o termo pushback. Então, assim, a gente acaba escorregando nessas questões. E uma das coisas que eu tenho sentido, assim, vontade, já faço isso já há algum tempo, inclusive fiz durante um evento da ANAC em São Paulo, quando a Agência Nacional de Aviação Civil me convidou para apresentar esse evento, foi exatamente sugerir que a ANAC, as companhias aéreas, os especialistas promovessem cursos, seminários, palestras para nós repórteres, para os meus colegas repórteres, para terem o mínimo de conhecimento de aviação, para a gente evitar que hoje em dia você leia lá, o avião fez uma arremetida, mas depois conseguiu pousar e ninguém se machucou. Então, assim, por que ninguém se machucou? Não tem por que se machucar, né, numa arremetida.
É uma coisa normal, não é arremetida
uma... É uma coisa normal, totalmente normal, mas o meu colega jornalista muitas vezes não sabe desse procedimento, o que envolve, o passageiro leigo não tem noção. Você fala em arremetida pro passageiro leigo, a primeira coisa que ele faz é, oh, meu Deus, nossa, que medo, que susto, que não sei o quê. Então, assim, a gente precisa ter essas pessoas com conhecimento na aviação para exatamente repassar essas explicações para as pessoas que não têm esse entendimento profundo do setor.
Tu começou a carreira na rádio, né? Na FM, né?
Comecei na rádio aos 16 anos aqui em Brasília, eu tinha recém-chegado em Brasília, eu sou do Rio, né? Vim para cá porque meu pai foi transferido. Então, foi curioso, porque eu não conhecia ninguém na cidade, não conhecia ninguém em Brasília, e a única coisa que eu fazia era ir para a escola e ouvir rádio, ir para a escola e ouvir rádio. E passou um tempo, eu falei, eu preciso sair para conhecer a cidade, mas onde é que eu vou? Eu não conheço nada, não conheço ninguém. Aí eu pensei, acho que eu vou visitar essa emissora de rádio aqui, que eu já conheço o locutor de nome e tal, não sei o quê. E aí fui lá visitar a rádio, não podia entrar no estúdio, eu não sabia. E aí, na hora, eu fiz um apelo lá para a recepcionista, inventei uma história, falei que precisava fazer um trabalho para a escola. E aí ela acabou autorizando a minha entrada no estúdio. O locutor que estava no horário, carioca como eu também, me recebeu muito bem. A gente acabou fazendo amizade ali. E eu comecei a voltar a visitar. Ele falou assim, olha, você pode visitar de vez em quando você quiser. E eu voltei para visitar, ficava prestando atenção na operação. Mas nunca, Bertotti, nunca tinha pensado que eu trabalharia em rádio, muito menos que eu tinha capacidade para trabalhar em rádio. A visita foi simplesmente para gastar tempo aqui, que eu estava ocioso em Brasília. E aí, pouco tempo depois, ele me convidou para fazer um teste. Ele viu que eu me interessei indiretamente, fazendo perguntas sobre a mesa de operação e tudo mais. E ele me convidou para fazer um teste. Para mim, aquilo já foi uma alegria imensa. Eu tinha 16 anos, você imagina. E aí fiz o teste, fui aprovado e logo depois comecei na locução de rádio FM.
Tocou muita Legião Urbana, muito rock de Brasília lá?
Muita Legião Urbana, muito rock de Brasília. Eu comecei exatamente no auge, né, do rock Brasília, Legião Urbana, Capital Inicial, tinha a banda Zero e tantas outras aqui de Brasília que fazia muito sucesso na época.
A gente tá falando de que ano, Fá?
Falando de 1987.
Nossa, cara, 87.
Comecei em 87.
No auge do rock de Brasília aí, né?
No auge. Foi quando a Legião estourou. Eu lembro que eu estudava ainda, aí teve um show da Legião no ginásio Nilson Nelson, aqui em Brasília. E eu e mais três colegas da escola fomos no hotel para tentar conhecer o pessoal da banda. E aí a gente furou o bloqueio da segurança, subimos até o andar lá onde a banda estava hospedada, batemos na porta do Renato Russo, e ele perguntou quem era, a gente falou que era fã, nós falamos nossos nomes, e nesse meio tempo a segurança chegou e expulsou a gente. Aí tá, passou. Quando foi à noite no show, a gente lá no Nilson Nelson, no ginásio, o Renato Russo de repente interrompe entre o intervalo de uma música e outra, ele interrompe o show para agradecer a presença dos fãs e citou nossos nomes, falou, olha, um abraço para fulano, ciclano, beltrano, que estiveram no hotel hoje. Então, assim, aquilo foi fenomenal, foi fantástico. Então, eu comecei a trabalhar nesse período, no auge do Rock Brasília, com tantas bandas, não só em Brasília, no Brasil todo, Biquíni Cavadão, Plebe Rude, Ira, Engenheiros do Hawaii, tantas bandas boas que surgiram naquela época.
Pois é, eu lembro que teve aquele show do Legião em Brasília, aquele que a coisa pegou fogo lá, cara.
Eu estava lá. Aquele
foi no estádio de Brasília?
Foi? Eu estava lá, eu não lembro exatamente a data, mas eu estava lá, foi no estádio Mané Garrincha, e teve uma confusão enorme. Eu lembro disso, eu estava presente, mas foi uma confusão grande também.
Bom saber, cara. Isso é uma coisa que eu não sabia de ti. A gente conhece o apresentador e a gente sabe que tu gosta de aviação, mas esse outro lado aí do rock aí a gente não conhece, aí não conhecia de ti.
Ah, eu gosto muito de música, eu sou apaixonado por música. Como eu falei aqui, foi meu primeiro emprego, trabalhar em rádio. Tive um professor, um inspirador fantástico, que foi o Celso Ferreira Gomes, que era o locutor aqui em Brasília, grande DJ também, me apresentava as músicas internacionais. Naquela época, os DJs compravam disco importado, porque a qualidade do som era melhor, as músicas vinham com várias versões, versões maiores, versões remixadas. E, então, assim, eu tive uma grande influência desse colega, o DJ Celso.
É daquela época que a gente ia gravar uma música, porque eu já tenho 39 também, né? Aquela época que a gente ia gravar uma música e a música completinha, aí no finalzinho da música tinha comercial da rádio lá, é o Dourado.
Puta merda. Vinheta, exatamente. A vinheta, época da fita cassete. Eu fazia muito isso. Gravava as músicas e, poxa, quando o locutor começava a falar em cima da música, dava uma raiva, às vezes entrava uma vinheta. Era difícil conseguir gravar uma música inteira sem interferência de vinheta ou de locução.
Mas então, para ti, foi rápido a tua adaptação da rádio para a TV quando tu começou na televisão? Foi rápido, então?
Eu levei 7 anos, né, para migrar. Comecei em rádio em 87. Em 95, foi curioso porque eu era locutor da rádio e nesse grupo de comunicação aqui de Brasília tinha uma TV também. E aí um belo dia o diretor me chamou e falou: olha, a gente vai lançar vários programas novos, vamos mudar a grade aí da TV, que era uma emissora local aqui de Brasília, e a gente pensou em você para apresentar um telejornal, você topa? Aí, poxa, claro, quem não toparia, né? Só que eu não era jornalista ainda, eu era radialista apenas. E aí fizemos piloto e tal, em cima da hora esse projeto do telejornal caiu, mas tinha um programa de videoclipe que estava na grade. E a minha colega da rádio, que ia apresentar o programa de videoclipe, em cima da hora ela desistiu, porque ela era coordenadora também, e falou: olha, eu tô sem tempo, não vou aceitar esse desafio. E aí eu acabei pegando essa vaga. E o programa foi um sucesso enorme. Aqui em Brasília, o pessoal da minha idade, muita gente lembra do Clipe 105, que era o nome da rádio. E aí a gente lançou esse programa na TV. Poxa, fez um grande sucesso, porque na época só tinha acesso a videoclipes quem tinha assinatura da MTV. E não era todo mundo, né? Porque era uma coisa cara e tudo mais. E nosso programa era na TV aberta, então com isso foi um sucesso de audiência, graças a Deus. Foi de 1995, final de 95, até 2001, que ficou no ar.
A MTV é uma coisa assim, ou tu tinha acesso à TV a cabo, ou tu conectava no videocassete. Eu não sei como que saía, cara, tu conectava no videocassete lá, achava um canal e pegava no videocassete, pegava a MTV. Cara, chupisco, isso, né?
É verdade. Mas o que me incomodava na MTV era que era muito bate-papo, muita falação, muita conversa e tal, e pouca música. Então, assim, no nosso programa, não. Nosso programa era exatamente inverso. Eu falava pouco, parecia pouco, mas apresentava muitos videoclipes. Então, acho que isso foi um componente aí do sucesso.
Uma história que eu ouvi aí até do Pamplona, até da tua live lá, fazendo um comercial da live com o Pamplona, que tu começou no ou tu teve a tua entrevista em 11 de setembro, no dia dos atentados, alguma coisa assim?
Isso. Então, aí o que acontece? Eu comecei com um programa de videoclipe na parte de entretenimento. E aí, em 2001, o programa acabou e eu fui contratado pela então Rádio Brás, que é a emissora do governo federal. Hoje em dia se chama TV Brasil. E aí, o meu contrato se iniciou no dia 10 de setembro, só que eles esqueceram de me avisar que eu estava contratado. Então, no final do dia 10, que foi na segunda-feira, a secretária ligou: olha, o senhor não apareceu hoje, a gente esqueceu de avisar, o senhor já está contratado, deve vir amanhã e tal, não sei o quê. Eu fui, na terça-feira, 11 de setembro. E, para quem lembra, os ataques foram pela manhã, logo pela manhã, 8 e pouca da manhã, 9 da manhã em Nova York, 10 da manhã em Brasília. Eu trabalhava à tarde, me apresentei, e quando eu cheguei na redação já estava aquela correria enorme, todo mundo louco por conta dos ataques, por conta da informação, por conta da notícia e não sei o quê. Eu só me apresentei e alguém me falou assim: olha, espera aí que a gente já fala com você. E eu sentei lá e esqueceram de mim, lógico, né? Porque a informação falava muito mais alto. E foi o dia que eu comecei exatamente no telejornalismo. Foi no dia 11 de setembro de 2001.
Mas tu tinha vocês tinham monitores lá? Tu sabia o que estava acontecendo?
Tínhamos monitores, tinha as informações das agências de notícia. A gente tinha fonte nos Estados Unidos que repassava informações para a gente.
Mas eu digo, fora, onde tu estava esperando, tu estava acompanhando o que estava acontecendo?
Estava acompanhando. Foi uma loucura, cara. Tinha que entrar no boletim ao vivo, qualquer informação nova a gente tinha que preparar uma entrada ao vivo. Foi uma loucura aquele 11 de setembro em todo mundo, eu imagino.
O que te passou pela cabeça que tu estava vivendo um momento histórico e no teu primeiro dia na televisão?
Olha, no momento a gente não pensa isso. No momento você quer saber de apurar a notícia, de trazer informação em primeira mão, de tirar dúvida. Mas quando o dia termina, que você põe a cabeça no travesseiro e você fala assim, nossa, uau, que dia para que eu tenha sido batizado no jornalismo, né? Um acontecimento histórico, mundial, daquela proporção toda. Então a gente pensa nisso, certamente, quando termina o trabalho.
Tu pensou isso? Eu não sei se te ocorreu a mesma coisa agora no comecinho lá do Covid. Não sei se tu pensou também, teve mesmo pressentimento?
Olha, não só pensei, como vou te contar o que aconteceu com o Covid. Eu estava com viagem de férias marcada para a Suíça. Então, eu viajei no início de março de 2020. Eu lembro que pouco antes de eu viajar com minha esposa, eu liguei lá na Suíça, nos hotéis e tudo mais, para perguntar como é que estava em relação àquele início de pandemia, que a gente nem sabia que era uma pandemia específica, né? E aí falaram, não, tá tudo ok, tudo aberto, tudo funcionando, vocês podem vir. Então nós fomos. Só que quando a gente chegou lá, 3 dias depois, agravou a situação. O número de mortos lá começou a se multiplicar de um dia para o outro, então ficou tudo fechado praticamente. E aí o que aconteceu? A Record fez um programa especial sobre a pandemia. E eu acabei entrando ao vivo da Suíça, relatando os acontecimentos lá, trazendo as informações de mortes, de providências das autoridades policiais e sanitárias em relação às fronteiras e tudo mais. Então eu fiz uma participação ao vivo num programa especial da Record em rede para falar sobre Covid. E acabou que eu tive que antecipar minha volta ao Brasil. Eu voltei no dia 20 de março de 2020, era aniversário do meu filho mais velho, inclusive. E tivemos que ir para o aeroporto de Zurique, antecipamos na hora lá no balcão os bilhetes, conseguiram a vaga para a gente no avião, no 777-300, e a gente voltou. Cheguei no Brasil dia 21, mas foi também, a exemplo do 11 de setembro, foi um dia que eu participei de uma cobertura muito especial falando sobre pandemia diretamente da Suíça para o programa especial da Record sobre a Covid.
Deixa eu te falar a impressão que eu tive aqui. Eu estou falando direto aqui da cidade de Nova York. E quando eu passei, na 34, tem dois hospitais grandes, tem o Bellevue e tem o outro que é o da cidade de Nova York, né? Da universidade, aliás. Quando tu passava, tu deve conhecer a FDR, que claro. É uma via expressa que passa pelo lado leste da ilha, né?
Conheço.
Eu contei 12 caminhões, esses frigoríficos, né, estacionados. Sim. Fora. E quando tu tem quando tu vê isso, cara, sabe, te dá uma...
Caminhões para transportar corpos, né?
Corpos, né?
Exatamente.
Porque no começo a gente pensa... no começo a gente pensava que era, de repente, alguma coisa como foi em 2008, 2010, aquele outro vírus, né, que teve. Isso aí vai ficar só lá na China.
Vai, né? Exatamente. A gente teve o carnaval normal aqui no Brasil, final de fevereiro. E, como eu te disse, em março tinha viagem marcada, logo nos primeiros dias de março. E a gente não tinha essa noção. Se eu tivesse essa noção, eu nem teria viajado para a Suíça, eu teria ficado aqui no Brasil. Então foi uma coisa que no início demorou para a ficha cair, né?
Até eu tive na época aqui, teve um outro piloto do Brasil, né, que veio para cá para voar comigo, fazer hora de voo aqui também, e o espaço aéreo fechou. Então, para mim, eu esperei 2 dias aí, espaço aéreo fechado e tal, né? Mas eu vou aqui, então para mim é um pouco mais tranquilo voar espaço aéreo não controlado, né? Mas o outro também, o outro rapaz aqui veio, também tinha a esposa dele. E eu lembro que para fechar o espaço aéreo americano, cara, é 11 de setembro e não fecha, cara.
Tem que ser algo muito extraordinário para poder isso acontecer.
Teve uma passagem, tu deve ter uma passada pela. Deu uma passada na África também, na África do Sul, né?
Morei 2 anos na África do Sul, morei em Joanesburgo como correspondente do Jornal da Record. Foi uma experiência fantástica, um país maravilhoso. Eu saí de lá em 2011. Depois disso, eu voltei praticamente todos os anos de férias para passear, para curtir ainda mais, para conhecer ainda mais o país. Sou extremamente apaixonado pela África do Sul. É um país assim que, poxa, com muita riqueza cultural, um país de contrastes, um país que é considerado o mais desenvolvido do continente africano. Entre os 54 países, a África do Sul é considerada a mais desenvolvida naquela região. Então, cara, eu tenho lembranças fantásticas da África do Sul. E vou te dizer aqui que a minha vontade, quando eu me aposentar, é ir morar lá.
É um país seguro? É um país... como é que é?
Olha, é um país, Bertotti, muito semelhante ao Brasil. Acho que a diferença maior é que no Brasil a desigualdade social é um pouco menor. Mas é muito parecido com o Brasil, né? Um país de contrastes. Tem cidades em que a qualidade de vida é muito boa, como Joanesburgo, Cape Town, Durban. Então, assim... É um país de contraste, não vou dizer que é um país perigoso, mas é um país que você tem que tomar cuidado normal como toda grande cidade, né? Tem as áreas que são consideradas sensíveis em relação à violência, mas nos grandes centros, a segurança é controlada, é bem controlada, é razoavelmente bem seguro. E muito bonito, um país feito especialmente para receber turista, com toda a estrutura turística necessária, com hotéis maravilhosos, atrações como safari, trilhas, passeio de balão, vinícolas. Eu sou muito suspeito para falar da África do Sul. Eu, por mim, voltaria a morar lá.
Tem umas fotos tuas no Instagram, né, no balão. Foi na África?
Não, esse foi aqui na Chapada dos Veadeiros, em Brasília. Mas na África do Sul também tem. África do Sul tem o balão. Outra coisa que eu fiz lá foi mergulhar com os tubarões brancos. Tem uma cidade chamada Hans Bay, que fica a cerca de 2 horas de carro de Cape Town. Que esse tipo de passeio é muito comum, muito tradicional. Vários turistas vão lá fazer. Você mergulha com o tubarão no oceano. Muitas vezes na gaiola, que foi o tipo que eu fiz. Você mergulha dentro da gaiola com água no pescoço. E o tubarão vem, chega até você, aquele tubarão branco enorme de 5 metros de comprimento. É uma experiência fantástica, como safaris também, as vinícolas são maravilhosas. Eu casei numa vinícola lá perto de Cape Town, então assim, tem muita atração legal. E todas as pessoas que foram para a África do Sul, depois que eu voltei, que eu indiquei, que eu falava sempre do país nas minhas redes sociais, as pessoas foram conhecer e graças a Deus, nenhuma delas reclamou. Todas falavam sempre a mesma coisa. Olha, que país bonito, que surpresa, não sabia que a África do Sul era assim. Então eu sou bastante suspeito para falar.
Eles produzem vinho também, bastante vinho na África do Sul, né?
São um dos maiores produtores do continente e... considerado, qualidade considerada em todo mundo, os vinhos sul-africanos, especialmente ali na região do Cabo, a meia hora de Cape Town, tem uma cidade chamada Stellenbosch, onde tem muitas vinícolas. Logo do lado de Stellenbosch tem Franschhoek, que também tem muitas vinícolas legais. É um vinho de altíssima qualidade.
Uma coisa, agora vamos voltar para a aviação de novo aí. Como é que a aviação entrou na tua vida, cara? Tu morava perto do aeroporto, como é que funciona?
Morava perto do aeroporto, Bertotti. Eu morava ali na aproximação para o Galeão, no Rio de Janeiro. Os aviões já passavam com o trem baixado. E naquela época, década de 70, 80, o movimento era muito grande no Galeão, você lembra? A gente tinha quatro companhias grandes nacionais, Varig, VASP, Cruzeiro do Sul, Transbrasil. Um movimento enorme, era praticamente assim, a cada 5 minutos um avião passando lá sobre onde eu morava. Então eu já conhecia, aprendi a conhecer os modelos de avião, a logomarca das companhias, tinha muita companhia internacional. Eu sou da época que o Concorde chegava no Galeão quarta e domingo às 4 da tarde, era pontualmente, você viu o Concorde passando, você falava, ih, são 4 da tarde, porque quase nunca atrasava. Então foi quando eu comecei a gostar. Eu tinha um tio, que era quase da minha idade, que gostava muito também, ele me ensinou muita coisa, e logo depois eu fiquei sabendo que tinha a minha mãe tinha 2 primos que trabalhavam na Varig. Então aí a gente juntou a fome com a vontade de comer, né? Eles me levaram na Varig, eu conheci aquele hangar enorme lá no Rio, aquele hangar de manutenção da Varig. Primeiro avião que eu entrei na vida foi um DC-1030, entrei também no 747, no Jumbo. Aí eu fiquei maravilhado. Então, assim, a partir dali, eu comecei a me interessar muito mais por aviação. E esse foi o meu primeiro contato com a aviação, com um DC-10 e um 747. Aí você imagina a felicidade, a alegria minha, né?
O 747 também é o teu avião preferido, não?
Olha, naquela época era. Eu era muito impressionado com ele, principalmente quando eu vi o 747 da Varig passando lá sobre o bairro onde eu morava, eu ficava maravilhado, aquele avião enorme, 2 andares e tudo mais. Hoje eu gosto muito do 777, do 777, e também sou muito fã tanto do A350 como do Dreamliner. Então são assim, são os meus aviões preferidos, vamos dizer assim.
Lindo avião. E tu, pois aí, tu é do Rio, tu é vizinho do Zilli também, né? O Zilli começou a voar em Jacarepaguá, né?
Zilli começou em Jacarepaguá, grande amigo. Zilli, inclusive, mandou uma mensagem pra ele hoje, tem um tempinho que eu não falo com ele. O Zilli começou lá, e aquela história fantástica dele, do acidente da Varig na Amazônia, né? Eu lembro que eu tava no Maracanã assistindo o jogo da seleção brasileira contra o Chile, eliminatórias da Copa do Mundo. Foi um jogo que teve uma confusão lá, que lançaram fogos no gramado, o goleiro do Chile, o Rojas, simulou um ferimento. Ah, tá.
É bom, agora eu lembro desse jogo, cara, porque o pessoal fala, agora eu lembro do jogo.
Eu tava no Maracanã, e foi no dia que aconteceu o acidente da Varig lá. Tanto é que uma das versões na época foi de que o Zilli e o Garcês estariam ouvindo o jogo da seleção na cabine e por conta disso se perderam na Amazônia. Uma versão completamente absurda e furada. Mas foi no momento do jogo que houve o acidente lá do Varig 254.
Agora tu comentou do Rojas, eu não sabia que era esse jogo particular. Eu devia ter uns 5, 6 anos, 5 anos, eu acho, mais ou menos, eu lembro desse jogo. Interessante. O Zilli é um grande amigo, cara.
Olha aqui, o nosso programa é áudio, podcast, mas como a gente está na câmera aqui, eu vou te mostrar quem acabou de me mandar mensagem dando bom dia.
Ah, o seu Nilson Zilli.
Respondendo aqui.
Eu fiz uma visita pra ele, cara. Foi faz acho que uns 2, 3 meses lá em Jampa, lá. Que lugar, cara, também.
João Pessoa, exatamente.
Mostrou a cidade pra nós lá, tomamos várias. Né?
Maravilha. Ele gosta, né?
Ah, seu Zilli gosta. E me diz uma coisa, cara. A gente vê, cara, eu falo por mim e por ti, eu conheço vários caras aí que são jornalistas. São pilotos por primeiro e depois se tornam jornalistas. O que a aviação e o jornalismo tem a ver, cara? Porque eu falo por mim também, eu não cheguei a me formar em jornalismo, acabei largando o jornalismo para ir para aviação, né? Mas o que que, a semelhança, o que que tu acha? Por que isso acontece?
Cara, assim, eu acho que as duas coisas estão no sangue, né? Correm na veia. O jornalismo e a aviação são atividades extremamente apaixonantes. Eu, por exemplo, sou o inverso de você. Eu não me formei, não tirei a licença ainda de piloto, mas já comecei, já fiz o curso teórico, estudei lá as matérias, meteorologia e tudo mais. Escrevo sobre o assunto, mas ainda, como eu te disse no início do programa, meu grande problema é a falta de tempo. Não tive tempo ainda de tirar o brevê, mas pretendo tirar, fazer o curso e poder voar. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que quando a gente escreve sobre o assunto, quando a gente tem essa curiosidade, essa paixão, a gente quer ir lá e sentir na veia como é que é aquela emoção, como é que é tirar um avião do solo, como é que é fazer um pouso e tudo mais. Eu acho que é praticamente isso. Tem alguns jornalistas, sim, super conhecidos, que pilotam também. E eu acho que no futuro próximo eu estarei dentro dessa categoria aí.
Ah, perfeito. Eu ia te perguntar isso aí no teu PP, quanto vai fazer? Ou se tu pensa no PC também, no Inva daqui a pouco.
Vamos começar no PP, né? Vamos começar devagar e depois a gente olha mais adiante, tenta dar um salto maior.
Não, pois é. É uma coisa assim que até lembro, vou te passar o que eu comecei. Eu devia ter uns 20 anos, 22 anos. Eu fui pro fazer o vestibular de jornalismo. Fiz lá, eu acho que foi uns 2 anos e meio de jornalismo também. E eu acho que quase fui pra rádio. Quase fui pra Rádio
Olha
Caxias,
só,
né? E eu acho que é por
legal.
isso que eu gosto, cara, de fazer podcast também. Já que eu não consegui de uma maneira, eu tô indo de outra maneira pra comunicação, de certa forma, né?
Então, a gente aproveita, né, Bertotti? Eu não sou piloto, mas escrevo sobre aviação, fotografo aviões, estudo muito o assunto. E você, mesma coisa em relação ao jornalismo. Acho que é questão de tempo da gente oficializar aí, eu como piloto e você como jornalista.
Eu tive jornal na faculdade, então inclusive esse pessoal de bandas rock do Brasil, os mais, tô falando isso de 2005, a maioria desse pessoal de bandas que estavam no auge na época eu conheci, então era uma coisa que eu gostava muito, né, tá entrevistando pessoas que eu ouvia no rádio, né, cara, é uma coisa assim.
É isso, e eu sinto o mesmo prazer nisso que eu estou fazendo agora com você aqui, é falar, entrar numa gravação para falar de aviação. Eu adoro conversar com os pilotos, adoro conversar com os comissários, adoro conversar com quem entende do assunto para eu poder aprender mais um pouco a cada dia também. Porque, como eu te falei, eu não tenho formação profissional, não sou técnico, mas você conversando, 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 estudando, cada dia você aprende um pouquinho mais.
E tem uma história aí, cara, que também eu vi com o Pamplona lá, se quiser compartilhar com o pessoal aqui, que tu trocou um CD player por uma passagem para Nova
Ah,
York.
essa história é espetacular. A Transbrasil lançou um voo para Nova York, de Brasília, partindo de Brasília, num 767. Era um 767 ou era um Airbus? Não, acho que era um 767. Enfim, lançou esse voo, Brasília, essa rota Brasília-Nova York, aí alternava a escala ou em Washington ou em Miami. Então eu trabalhava na rádio até meia-noite e esse voo saía 1 da manhã aqui do aeroporto de Brasília. Naquela época tinha terraço no aeroporto. Hoje em dia os aeroportos não têm mais terraço, mas naquela época tinha. Então o que que eu fazia de vez em quando? Eu saía da rádio meia-noite, ia para o aeroporto de Brasília, ia lá para o terraço e ficava namorando aquele voo da Transbrasil para Nova York, porque eu tinha um grande sonho de conhecer Nova York. E como entusiasta da aviação, eu ficava encantado. Aí, de longe lá do terraço, eu via aquele movimento, passageiro embarcando pelas janelinhas, eu via aquela imagem, eu falava, poxa, um dia eu vou estar nesse voo, meu sonho é estar nesse voo e tudo mais. Não demorou muito tempo. Um colega meu, esse amigo meu da rádio que eu te falei que foi minha referência, o Celção, DJ Celção, me levou para um almoço na casa de um amigo dele, que trabalhava na VASP, eu não sabia. Chegou lá, ele me apresentou um amigo, falou: Ah, trabalha na VASP, não sei o quê. Eu falei: Pô, legal, gosto de aviação. E aí, papo vai, papo vem. Foi a época que começou a chegar no Brasil os aparelhos de CD. Que era muito caro, quase ninguém tinha. Eu tinha recém comprado um, fiz uma economia e comprei um. E aí, conversando com esse rapaz, ele comentou que tinha ganhado uma passagem para Nova York numa festa lá de fim de ano no aeroporto de Brasília. Foi sorteado e ganhou uma passagem para Nova York. E falou que o sonho dele, que ele não iria viajar, porque ele não tinha nenhuma vontade de conhecer Nova York, não falava inglês e tudo mais, e que o grande sonho dele era ter um aparelho de CD. E aí eu comentei com ele, eu falei, olha que irônico, né? Você ganhou uma passagem e não quer viajar. Eu tenho um aparelho de CD e meu sonho é ir para Nova York. Aí ele virou e falou assim, então vamos trocar? Eu te dou a passagem, você me dá o aparelho? Eu achei que ele estivesse brincando, né? Porque, poxa, se fosse comparar valores, passagem seria muito mais cara. Eu falei assim, não, só se for agora. Ele falou, então peraí. Aí foi lá dentro da casa dele, a gente estava no quintal ali fazendo churrasco, e voltou com um bilhete. E me deu, falou assim: Ó, tá aqui, agora você traz o CD. Aí eu não acreditei, cara, não acreditei. Aí poxa, juntei uma graninha e fui para Nova York de Transbrasil conhecer Manhattan. Foi um grande sonho realizado numa troca de um aparelho de CD por uma passagem em Brasília, Nova York e Brasília.
E era caríssimo, eu lembro, cara, que eu tinha nessa época eu tive o primeiro. Eu tinha o CD, cara. Eu tinha o CDzinho.
É, pois
eu comprei o CD que ainda lembro que era do acústico do Titãs. Foi nessa época, né?
Então, foi exatamente nessa época. Eu lembro que o primeiro CD que eu comprei era a trilha do filme Pretty Woman, Uma Linda Mulher. Foi nessa época. Foi exatamente nessa época. E aí eu tive sorte porque uma colega tinha trabalhado comigo na rádio, foi morar em Manhattan, e ela tinha falado, olha, quando você quiser conhecer aqui, pode ficar na minha casa. E aí eu lembrei dessa colega quando eu troquei a passagem, mandei uma carta para ela. Na época era carta, né? Não era WhatsApp. Falei, olha, eu vou tal dia e tal. Ela vem aqui, fica aqui em casa, vou te levar para conhecer a cidade. Então eu juntei duas paixões, que era entrar naquele voo internacional da Transbrasil e conhecer Manhattan.
O Fara, temos projetos novos aí, cara? R7, tem, como é que é aí?
Então, a gente lançou o blog de aviação agora no R7, já era uma demanda antiga que tinham feito lá no R7, o pessoal do Grupo Record. E estava faltando tempo para eu sentar e escrever. E agora eu consegui organizar essa rotina, consegui organizar o tempo. Então a gente entrou com esse projeto do blog sobre aviação. Qual é a minha ideia do blog? É trazer vários lados da aviação, principalmente o lado humano. Eu comecei estreando, inclusive, com a história do Ricardo Trajano, que foi o sobrevivente do Varig 820.
Gente, né? Finíssima, gente finíssima.
Exatamente. Mas quem lê o texto lá vai perceber que o grande destaque não é o acidente, mas sim a pessoa que é o Ricardo Trajano e uma história que ele conta de duas mulheres que iam embarcar no mesmo voo lá no Galeão. A Varig equivocadamente não deixou elas embarcarem porque alegou overbooking. E o Trajano fala que não tinha overbooking porque as duas poltronas do lado dele estavam vazias, ou seja, seria perfeitamente o embarque, cabível o embarque das duas passageiras. Só que elas não embarcaram. E aí aconteceu o que aconteceu. E anos depois, ele recebe uma ligação de um rapaz que também tinha o mesmo nome dele, homônimo, Ricardo, e conta a história para ele. Olha, Trajano, eu conheço a sua história e queria te contar uma coisa. A minha mãe, que estava grávida de mim, e a irmã dela deveriam embarcar nesse voo. Ou seja, resumo da história: se as duas mulheres embarcassem, provavelmente o Trajano não se salvaria, porque ele acha que não conseguiria sair ali no banco com duas passageiras do lado para ir até a frente do avião, que foi o que salvou a vida dele. Provavelmente também as duas mulheres não teriam sobrevivido, e aí nesse caso teria perdido o filho, o Ricardo, né? Não se completaria a gestação. Então, uma história fantástica. Então, a ideia do blog é exatamente essa. Não é só falar da parte técnica, do tradicional da aviação, mas contar tudo o que envolve a aviação, com aquela missão que eu te falei, que é de explicar a aviação para os leitores e trazer informações importantes.
Inclusive, esse voo aí, houveram muitas modificações nesse voo aí, né? Depois, acho que foi o 820, né?
820, Varig 820.
Também o 254, né? Algumas modificações no voo. As poltronas começaram também a ter uma resistência maior, né? Do G.
Isso, porque 254. No 254 se observou que as poltronas se soltaram facilmente, né? Do piso da aeronave. Foi o 737 da Varig que caiu lá na Amazônia. E do 820, o que a investigação apontava era que um cigarro no toalete traseiro tinha iniciado o incêndio. Essa versão depois foi contestada. Muitas pessoas, inclusive o Trajano, acham que o fogo começou no porão. Então é isso. E para quem está nos ouvindo, a gente lembra que hoje o nível de segurança é muito maior, que hoje se houver um princípio de incêndio no porão de um jato transoceânico, tem várias mangueiras lá que apagam o incêndio imediatamente. Então, assim, muita coisa evoluiu daquela época para cá.
O pessoal que está ouvindo aí, né? A maioria do pessoal que está ouvindo tem uma noção básica, né, de como funciona o avião. Mas se a pessoa estiver chegando pela primeira vez nesse canal e quer aprender um pouquinho sobre aviação, se caso o voo atrasar ou for feito aí o piloto alternar por algum outro lugar, não reclama. Pode ser, essa é a diferença entre tu chegar e ver tua família ou não.
Exatamente, é a segurança, é a sua vida que está sendo priorizada desde o embarque até o desembarque. Tem uma piadinha aqui, você deve conhecer, que perguntaram uma vez para um especialista qual era o momento mais crítico de uma viagem de avião. E aí esse especialista responde: é o momento em que você sai da sua casa e vai até o aeroporto. Quer dizer, o maior risco ali é no trânsito, no automóvel, no terrestre, e não no voo em si.
O voo é super seguro, especialmente se é feito de uma forma... O risco controlado, não vamos dizer que não existe um risco, mas vamos controlar esse risco. Né?
Muito controlado.
E pesquisas mostram também que o risco de um acidente de automóvel é muito maior do que um acidente de avião, especialmente numa companhia aérea.
Exatamente, exatamente. Então, assim, a prioridade é a segurança.
Para, a gente está se aproximando do final aqui. Eu gostaria de saber se tu tem alguma... Quer mandar um abraço pro pessoal? Eu vou te agradecer de novo por ter participado com a gente aqui nesse Papo de Hangar. Fazia tempo que a gente não fazia. A gente está focando bastante aqui na instrução de voo, que é uma outra série que a gente tem, que se chama Ground Instruction. Então fazia um tempinho. Como a gente está focando naquele tipo de instrução, a gente faz um tempinho que não tinha esse Papo de Hangar. Então... nessa volta, né, eu gostaria de te agradecer por ter dividido aí a tua experiência, a tua paixão pela aviação, nessas ótimas histórias aí que a gente conversou. Também, se tu quiser mandar um abraço para alguém, para teus amigos aí na aviação ou fora da aviação, divulgar a tua rede social também. Tu tem um canal também, que eu sei que tu tem um canal, posta alguns videozinhos também lá.
É verdade. Olha, eu quero, e antes de mais nada, Bertotti, mandar um abraço para todos que curtem aviação, porque esse mundo fantástico é um mundo que inspira. A gente está sempre tentando exaltar e explicar a aviação para que ela se torne cada vez mais entendida pelos leigos, cada vez mais ganhando espaço na mídia tradicional, para que o setor se desenvolva ainda mais. Então, eu queria mandar um abraço para todos os entusiastas, todos os profissionais. Você é um comunicador excelente, que fala sobre aviação, que traz aviação aqui no Pilot Nation. Então, assim, dizer da minha satisfação de ter participado desse Papo de Hangar. E futuramente, se você quiser, a gente vai falar mais sobre esse assunto, vai conversar mais. O meu blog de aviação foi lançado essa semana no r7.com, e a gente vai procurar ao máximo produzir conteúdo com maior frequência para deixar o assunto ainda mais em voga, e mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aí, que está nos acompanhando nesse bate-papo, e dizer que eu tô à disposição e sou um fã incondicional desse negocinho chamado aviação.
A gente vai gravar, sim, a gente vai fazer outros episódios, com certeza. Lembrando, pessoal, que o episódio de hoje ele foi produzido e editado pelo Bertotti, o Agnaldo Silveiro Jedi, né? E a arte do podcast, a capa, ela é feita pelo Rodrigo Castro. Pessoal, se estiver ouvindo aqui o podcast, também siga a gente no @PilotNation, nosso canal no YouTube e nas plataformas de podcast, Spotify, Google, Breaker. Siga também o Fara. Fara aqui é @LuizFaraMonteiro, ele tem um canal também. E no R7, no blog da aviação. Galera...
Bertotti, oi, desculpa, tá, deixa eu só registrar rapidinho aqui uma alegria imensa para mim, que foi a retomada dos voos da South African Airways, a maior companhia da África do Sul, que eu tenho uma ligação muito carinhosa, porque eu voei muito com eles, e a empresa passou por dificuldades financeiras, administrativas, e agora, no último dia 23 de setembro, retomou as operações lá no continente africano. Então, estou muito feliz, espero que em breve eles voltem a voar para São Paulo também. É só para fazer esse registro aqui.
Então, Fara, essa aqui, de repente?
Aí, ó, que maravilha, South Africa, exatamente isso aí, já voei muito nesse negocinho aí.
Tá de volta aí, e todas as companhias estão voltando. É que a gente, no comecinho, o pessoal as pessoas pensaram, porque essa companhia vai fechar, a outra vai fechar, mas vamos lembrar que a Varig fechou, vamos lembrar que a VASP, Transbrasil, fechou, e sempre quando uma companhia fecha, tô falando isso para piloto que pensa que vai ficar sem trabalho, né? Fecha uma companhia, abre outra, fecha uma companhia...
Verdade.
Abre outra.
A Panam fechou, quem diria, né? A Panam fechou, então assim, é normal.
A Varig.
A Varig, quem diria a Varig, que a Varig ia fechar?
TWA. Inclusive, a TWA tem ali...
Trans World Airline.
Quando tu vier pro Kennedy, eles têm um hotel da TWA ali também, cara.
Sim.
Tem um Constellation ali até. Tem um cone
ali. Olha que legal.
Constellation,
que maravilha.
Do hotel. Pessoal, um grande abraço a todos aí. Abraço pro Fara também. Quando for voar, fly safe, Fui!
Abraço!
Pilot Nation Podcast.